Muito bem, 8 horas e 37 minutos, vamos, né, nessa primeira parte então, já começando, né, a gente já está em contato com o Edmir Gonçalves. Olha, vamos falar sobre aviação, né, já que estamos aí tentando conquistar, né, a capital nacional da aviação civil, nós temos uma história aqui em nossa cidade, né, e essa história completou 80 anos no último dia 13, exatamente, na última quinta-feira, nós estamos aí completando 80 anos de aeroclube aqui do nosso município de Itapos. E a história é muito bonita. Edmir, bom dia.
Bom dia, Bilão. Bom dia, amigos ouvintes da Primeira FM 99. Um prazer retornar aí para falar daquele assunto que a gente mais gosta, que é a aviação.
Né? Exatamente. Obrigado, viu, Edmir, de ter nos atendido. Enfim, a gente sabe que Edmir foi prefeito aos quatro anos passados, né, a gestão anterior, e agora, né, Edmir voltando aí com a aviação, né, também é um dos proprietários da EJ aqui do nosso município, né, uma empresa respeitada aí no ramo, no segmento, e é isso, né, Edmir? Então são 80 anos de aeroclube aqui do nosso município de Itápolis.
Perfeito, isso é motivo de muito orgulho para Itápolis, pois os aeroclubes foram criados logo na década de 30, uhum. O Aeroclube de São Paulo, se eu não me engano, é de 32, de 28, 32, uhum. O Aeroclube de Itápolis é de 1941. Uhum. Em plena Segunda Guerra Mundial, o presidente resolveu criar esses aeroclubes para ajudar na formação de pilotos para a Força Aérea. Uhum. E Itápolis, através daqueles jovens, pessoal novo aí, uhum, conseguiram formar o aeroclube e criaram, com a data de fundação é 13 de maio de 1941.
Sim.
E se não me falha a memória, neste dia estava aqui o governador do estado, que era o doutor Ademar de Barros.
Ah, sim.
Então foi uma solenidade muito grande, uhum, e para se construir o aeroclube havia necessidade de fazer uma pista, a família Santoro doou 8 alqueires.
Sim.
E aí se construiu a pista da cidade, a pista do aeroclube, uhum, formou o aeroclube.
Exatamente.
A primeira turma composta de itapolitanos. Foi assim uma alegria muito grande, pessoas que a gente conhecia da nossa comunidade, Martoni, Dr. Rubens Negrão, uhum, Uzito Negrão, uhum, enfim, uma família aí tradicional na cidade, foram os primeiros pilotos a se formarem em Itápolis.
Sim. Bom,
e o aeroclube sobreviveu nesses 80 anos.
É, e como sobreviveu, e muito bem, né?
Porque pouca gente sabe, Vilão, mas aeroclube não tem dono. Ninguém é proprietário do aeroclube. Por exemplo, clube de campo, você tem os seus sócios proprietários.
Sim.
Aeroclube não, o aeroclube não tem dono. Os aviões, alguns são de propriedade do aeroclube, uhum, outros são de propriedade do governo federal, cedidos aos aeroclubes.
Ah, sim.
E de 450, 500 aeroclubes que nós tínhamos, com o passar do tempo foram reduzindo, por quê? Quem trabalha no aeroclube, como diretor, não é remunerado.
Ah,
as pessoas fazem por amor, por carinho.
Ah.
E então, a pessoa normalmente, em Itápolis, acontece uma situação diferente dos outros locais,
uhum,
porque todos os itapolitanos,
sim,
que se formam pilotos, se tornam profissionais da aviação.
É verdade.
Nós somos em mais de 80 profissionais da aviação, que vivemos da aviação.
Uhum.
Então, a pessoa se forma, ajuda o aeroclube, trabalha com a gente ali, ganha algum subsídio, muitos foram agraciados com esse subsídio e depois vão para aviação comercial,
sim,
ou para aviação agrícola.
Sim,
então
sim,
é uma forma gente para ficar cuidando do aeroclube.
Entendi.
Eu já estou afastado da diretoria há uns 8 anos, mas tem uma turma muito boa tocando, está o Josué à frente do aeroclube.
Sim, o presidente
e estamos
atual.
Tocando. E somos um dos, dentre os, funcionando hoje não deve ter 20, 10 eu diria.
Sim.
E Itápolis é uma delas, é um deles.
Sim, sim.
Cidades como Bauru, Ribeirão Preto, Rio Preto, os aeroclubes sucumbiram com o tempo.
É verdade. Não tiveram a, vamos dizer, né?
Não cuidaram.
Não prosseguiram, né?
Exato. Então, você vê Itápolis. Itápolis tem arrumado, são 17 aviões, tudo muito organizado, tudo muito limpo. E o mais importante de tudo isso, o último subsídio que o aeroporto de Itápolis e o aeroclube recebeu foi na gestão do Juca Massari. Isso faz, já passou 25 anos que a cidade não contribui com nenhum centavo para manutenção, nem do aeroporto e nem do aeroclube.
Sim. Então,
ou seja, nós estamos sufocando. O aeroclube é mantido pelo aeroclube, a pista, pela EJ,
sim,
que nós cuidamos. Então, o povo de Itápolis, o aeroclube, ele é motivo de orgulho para todos nós. Uhum. Pensa bem, Ribeirão Preto, que é 10 infinitamente maior, não tem aeroclube atuante.
Sim.
Nós somos referência na aviação.
Hoje nós, além, né, do nosso aeroclube, como você diz, também tem uma escola, né, respeitosa.
Exato.
Né?
E a EJ é uma escola, a maior escola da América Latina, reconhecida mundialmente, tá? Falo com muita segurança. Nós temos alunos de todas as partes. Recentemente recebemos uma delegação de Dubai.
Dubai, olha só.
O ano passado, pouco antes da pandemia, nós estávamos fazendo o contrato, chegamos a assinar o contrato com uma empresa, com duas universidades da China, sim, para formar os pilotos. Eram 150 pilotos no nosso contrato.
Entendi.
Só que nós esfriamos em função da pandemia. A hora que a situação normalizar, quando tivermos uma posição sólida com relação ao Covid, com relação ao tratamento, com relação a essa pandemia, nós voltaremos a esse contrato. E vai ser injetado muito dinheiro na comunidade.
Sim.
Se você passar em frente ao aeroporto hoje, por volta da hora do almoço,
sim,
você vê as pessoas, empresas,
uhum,
que distribuem marmita, 3 ou 4 empresas distribuindo centenas de marmita lá.
É, isso é verdade.
Olha como a economia de Itápolis é forte em função do aeroclube e da escola que tem.
Uhum.
São 800 pessoas rodando por aqui no ano a mais.
Nós sempre tivemos, né, Edmir, esse gosto pela aviação Itápolis, não é?
Exato. Seu pai passava fim de semana conosco,
sim,
sempre lá, curtindo
gostava,
aviação, né?
É verdade, tem razão.
Ele gostava muito do aeroclube, seu pai.
Ele falava muito bem, né, das coisas de Itápolis e principalmente do nosso aeroclube, que para ele, né, como a gente diz, né, enchia os olhos, né?
Exato.
Falava uma construção dessa aqui não foi por qualquer momento, né?
Então, alguém começou
e deu prosseguimento, e aí, como você diz, continuamos com esse prosseguimento, né? Com as pessoas que realmente gostam dessa profissão.
É.
E até, né, a gente pode dizer, né, porque o Edmir, né, na sua gestão como prefeito, tentando aí conquistar esse título, que acho que nada mais justo para a cidade de Itápolis, né, do que nossa capital, né, da aviação civil. Acho que não tem nada mais justo, não é?
Exato, indiscutivelmente nós somos realmente a capital da aviação civil brasileira.
Uhum.
Você anda em qualquer avião de qualquer empresa brasileira,
sim,
com certeza o piloto foi formado ou pelo Aeroclube ou pela EJ.
É verdade.
São milhares.
Já tive, inclusive, né, algumas viagens que fiz, né, eu sempre indagava os pilotos, né, que eles ficam lá na porta do avião, e quando se fala em Itápolis, se lembra principalmente a eles, né, que é do ramo em aviação. Isso é interessantíssimo, e às vezes as pessoas não sabem, né?
Hoje nós temos pilotos voando no Qatar, voando na Emirates, lá em Dubai, voando em Hong Kong, que é o Fábio França.
O Fábio,
nós temos
isso.
Vários itapolitanos, o Freitas voando, se eu não me engano, em Oman ou no Qatar, não sei. Mas nós temos vários pilotos itapolitanos, expatriados, voando nas companhias internacionais.
Exatamente.
Mundo todo.
Nós temos a filha do Niltinho também.
A filha do Niltinho, que é
um destaque,
referência,
né? É uma referência
na aviação, em função dela ser mulher.
Isso, é verdade.
E bonita, então chama atenção.
É,
todo mundo pergunta de onde ela vem, e ela,
sim,
honrosamente, diz: eu me formei na EJ, em Itápolis.
É. Mas
então,
isso é verdade, né? A gente tem que destacar o que realmente a gente tem de melhor. Eu sempre digo e falo a vocês que nós temos hoje, indiscutivelmente, né, o melhor em aviação civil aqui no nosso município de Itápolis.
Exato, a nossa estrutura melhorou muito. O Aeroclube já não é mais um clube que formava pilotos.
Sim.
Hoje ele é um centro de instrução de aviação civil, um dos poucos.
Uhum.
O Aeroclube também ganhou o mesmo status da EJ de formação profissional.
Sim.
Muito embora a aviação do Aeroclube ela seja mais convencional, eu diria assim,
sim,
e a EJ é mais acadêmica, mas ambos estão habilitados para formar piloto em todos os níveis.
Olha,
piloto
só
comercial, piloto privado, piloto de linha aérea.
Exatamente.
Isso é um trabalho que a diretoria desenvolveu.
Uhum.
O Aeroclube passou por dificuldades. Em 1982,
sim,
nós tivemos um incêndio criminoso.
Sim.
Pouco antes, em 70, quando eu tirei o brevê, tinha um avião, não tinha gasolina.
Sim.
Então foi passando por dificuldades, os diretores foram fazendo, vamos dizer assim, um trabalho sério. Eu quero aqui enaltecer dois presidentes que foram fantásticos para o Euroclube. Na 1970, nós tivemos o Major, que ele foi presidente do Euroclube, ajudou o Euroclube a vencer aquela dificuldade do momento. Foi muito importante para o Euroclube. E o Chiquinho Santarelli, que foi um dos grandes presidentes que o Euroclube teve na sequência. Porque não deixaram a peteca cair.
Bom, o Major foi também da Força Aérea, né?
O Major era da Força Aérea, foi o nosso ídolo na formação militar. Eu segui a aviação civil, mas ele foi responsável por pessoas que se interessaram pela aviação, justamente que ele vinha para cá. Você devia ser pequenininho no aeroporto, eu lembro, chegava aqui com os T-6, e voava aqui em cima com os T-37, o jatinho.
Todos nós gostávamos, né, das
acrobacias. Todo mundo adorava. E ele vivia na cidade, porque a esposa dele morava aqui.
Sim, mora até hoje.
Então, moram aqui até hoje. Então, você vê que Itapes tem tradição. E nós temos no Aeroclube, coisa que não existe em nenhum aeroclube, a Esquadrilha Canarinho.
Sim.
Inclusive, na minha gestão na prefeitura, eu fiz questão de colocar na entrada da prefeitura a foto da Esquadrilha Canarinho sobrevoando Itápolis.
Sim, sim.
Aí eu não passei mais na prefeitura, não sei se foi mantida ou não essa foto, mas essa foto traduzia o que é Itápolis. Sim. Dentro do maior poder de Itápolis, que é a prefeitura. E eu fico feliz porque o atual prefeito também é piloto profissional, formado pelo Aeroclube de Itapes, auxiliado
também
pelo Aeroclube de Itapes, a calgar os postos na aviação comercial.
Isso, né, Edmir? Então, há esses 80 anos aí, há essa história, esse elo, né, Aeroclube, município de Itápolis, muito importante. Lembrando, né, que é Dr. Luiz Dante Santoro.
Dr. Luiz Dante Santoro.
É por causa da família que doou.
Em homenagem ao filho do... que ele era médico.
Sim,
né? A família Santoro, e ele faleceu, se eu não me engano, de pneumonia. Porque ele era um abnegado, ele era um médico, ele viajava pelo todo o município atendendo as pessoas.
Sim.
Então, houve por bem a gente colocar, na época eles colocaram o nome de Dr. Luiz Dante Santoro, será mantido. Ele é um aeroporto registrado com esse nome. Então, pensa bem. Tudo bem que naquela época a terra era barato e tinha bastante, mas são 8 alqueires.
Não é pouco.
E depois o prefeito Juca desapropriou mais um pedaço para ampliar a pista do aeroporto.
Sim.
E eu consegui declarar de utilidade pública um pedaço para a gente ampliar a taxiway. Só que um vereador foram lá e derrubaram o meu projeto. Sem conhecimento de causa. Eu tenho certeza que o vereador só o fez por política. Ele não fez por pensando na cidade ou pensando no aeroclube. Nós temos que ampliar. Conseguir fazer uma lei para proteger em volta do aeroporto.
Sim. Sim, e é o acho que correto, né?
Você tem que proteger aquilo que você tem de bom. Nós já fomos a capital da laranja, não somos mais. Né? Não seremos a capital do Covid. Né? Que infelizmente está assolando a população, e eu entendo que a população que é culpada por suas aglomerações, certo? E isso é muito ruim, cabe à consciência de cada um.
Exatamente.
Eu estive nos Estados Unidos no começo do mês, eu me vacinei lá, e estou indo novamente para tomar a segunda vacina. Eu tive essa oportunidade. Já está tendo oportunidade aqui no Brasil da gente vacinar. E eu digo, bendito seja o Dória, que tomou a iniciativa.
Sim.
Porque, infelizmente, nós estamos de mal a pior na compra da vacina. Eu não vou dizer na aplicação. A aplicação está boa, porque nós temos uma rede SUS muito grande, está aplicando. Pena que para de sábado e domingo, né? Porque nos Estados Unidos, como não existe saúde pública...
Inclusive, nós cobramos isso
por... Até no supermercado, Bilão, no Walmart está vacinando. É só marcar a hora, vai lá e vacina.
Exatamente.
E não paga nada.
Exatamente. Bom, a gente espera que isso tende a se modificar o mais breve possível, na hora que chegar essas vacinas em março.
Só vai depender da população. A população tem que colaborar.
É verdade. Né?
Tem que cuidar, fazer as coisas certinhas, não se aglomerar.
Sim.
E se todo mundo fizer isso, mais 6 meses passa tudo. E aí nós vamos ter tempo de sobra para se divertir, para fazer alguma coisa correta.
Se Deus quiser. Mas... Bom, Edmir, né? Estamos falando um pouco do aeroclube, mas como é que está a vida aí? Voltando, retornando?
Minha vida está maravilhosa. Para você ter uma ideia,
sim,
hoje estarei a quarta viagem minha para os Estados Unidos.
Sim, eu sei que
levar
você tem, né?
Os meus filhos para ver a mãe, para ficarem com a mãe.
Sim.
E estarei viajando hoje. Eles provavelmente irão começar a estudar lá nos Estados Unidos, visto que aqui está tudo parado.
Sim.
As escolas lá já estão abrindo, o ano começa em agosto. Então eu devo colocá-los na escola lá.
Sim.
Estou trabalhando desde muito cedo na minha empresa.
Sim.
Estamos aí com a base de Americana, que está indo muito bem.
Uhum.
Jundiaí, Campo Verde.
Sim.
Dividi a carga de trabalho com o meu amigo e sócio Josué.
Sim.
Estamos colocando a aviação. É engraçado que houve um boom este ano que muita gente está nos procurando.
Olha que bom.
Tá? Uhum. Nós estamos com os cursos online, o presencial praticamente não tem. E estamos trabalhando firme.
Certo. Né? Então,
vou de manhã para o meu trabalho, passo o dia lá, acabo almoçando às vezes no aeroporto, volto para casa.
Entendi.
E minha vida voltou a ser aquilo que é. Porque,
uhum,
Milão, pouca gente entendeu, uhum, o meu propósito de ser prefeito. Por quê? Era um contexto daquela época, em 2016.
Sim.
Ruas com buraco, obras inacabadas, faltava água, escola Toledo, estrada Brejão.
Uhum.
Eu resolvi todos esses problemas. Hoje não se fala em tanto buraco, porque nós trabalhamos firme. As obras, finalizamos as três UBS, a estrada do Brejão. Então, aquele contexto exigia e eu me prontifiquei a fazer esse trabalho. E eu fiz.
Sim, sim.
Né? Então, eu me sinto muito seguro também em dizer para você que fiz aquilo que me propus a fazer há 4 anos atrás.
Sim, sim.
E hoje a cidade está bem melhor. Hoje nós temos problemas pontuais. O hospital, que no meu mandato nunca atrasou, atrasou 1 ou 2 dias o pagamento, mas paguei todo mundo e quando eu saí deixei tudo pago.
Uhum.
E importante, veja o movimento bancário na conta no dia 31 de dezembro, tinha 19 milhões. 10 milhões para a saúde, 4 milhões para a educação, das quais eu tinha deixado plotado e já licitado as obras de um berçário novo, de uma escola, com todo o dinheiro já reservado do que é para pagar essas obras. Eu não acompanhei mais a vida política e nem a administração. Não que eu não me interesse, mas o momento requer que eu trabalhe nos meus negócios e não me envolva nessa parte.
Uhum. Ah,
porque
bom,
nada poderei fazer. Mas nós deixamos uma cidade bem melhor do que a gente pegou. Então a minha vida está, com certeza, bem melhor. Fiz muitos amigos, saí da política com muita alegria. Presidente Temer me liga. Hoje tem uma entrevista do presidente Temer, uma live às 10 horas.
Sim.
Ministro Marum continua me ligando. O deputado Baleia Rossi continuará ajudando o município. Então eu tenho feito essa parte de contatos exteriores.
Ok.
Então eu estou muito feliz com o meu novo trabalho, cuidando da minha empresa e feliz por mudar Itapes. Itapes é a nossa cidade, Milão.
Muita gente às vezes misturou as coisas. O Edmir, né, é um profissional, né, da aviação privada, enfim, também tentou se doar aí, mas como ele disse, às vezes as pessoas não entenderam, né, para a vida pública, é completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é isso, né, Edmir? Acho,
exato,
que vida continua,
muito,
não é?
Muito feliz, nós estamos aí com uma cidade com problemas de Covid muito sério, peço à população que, a população tem que entender que não é culpa do prefeito, não é culpa da saúde de ninguém, cabe a ele se cuidar para não ser contaminado. É difícil, a contaminação vai acontecer, o ritmo da vacinação está acontecendo,
uhum,
eu acho só que deveria vacinar direto, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, mas enfim, não estou no poder para dizer e só sinto que a gente tem que cuidar para que a gente não morra mais gente.
Exatamente.
Está atingindo um número já, uhum, um pouco preocupante, eu diria, né?
Com certeza. Bom, Edmir, esses 80 anos de aeroclube, a presidência atual, né, é do Josué, isso.
Eu fiquei,
né,
durante 30 anos como presidente, larguei coisa, uhum, de 8 anos, 7, 8 anos atrás, não, uhum, participo mais da diretoria do aeroclube, sou um mero associado.
Sim.
A equipe é o pessoal de pilotos que administra o aeroclube, administram muito bem, estamos mantendo uma performance, conseguiram transformar o aeroclube nesse centro,
sim,
de instrução de aviação civil.
Uhum.
Ou seja, isso no Brasil hoje deve ter EJ e aeroclube aqui em Itapes. O aeroclube de Pará de Minas, o aeroclube de São Paulo ainda não conseguiu, o aeroclube,
poucos,
do Rio Grande,
né,
do Sul,
sim,
Eldorado. Olha, não tem 10 centros hoje de formação de piloto civil. E isso é bom, porque a economia de Itápolis parece que nada, mas eu tenho certeza que nós os alunos que vêm para cá gastando ajudam na, no orçamento do município.
Não, tem, realmente tem.
É bastante dinheiro que eles injetam. Eles são de um poder econômico bom, eles gastam na cidade, paga tudo direitinho.
Sim, isso.
São pessoas boas, de boas famílias que vêm para cá. E ajuda a integrar a comunidade. Eles se integram na comunidade. Muitos casaram com itapolitanas, né?
Sim, sim.
E estão vivendo aí mundo afora, no Brasil afora.
Exatamente.
Então nós geramos, nós contribuímos com a economia da cidade.
Exatamente.
E é importante.
Eu estou vendo aqui um dado, né, que eu entrei na página aqui. Inclusive eu peço às pessoas, quem quiser conhecer um pouco do nosso aeroclube, é aci.com.br, é só entrar lá. Olha, é fantástica a página, né, do site aí do nosso aeroclube aqui de Itápolis. Aqui está pousos e decolagens até 2018, 12.482, mas isso já é muito mais hoje, né?
Não, hoje nós fazemos uma média de 100 operações por dia. Hoje caiu muito em função da pandemia, evidentemente, mas o aeroclube chegou a voar 1.000 e poucas horas por mês.
Olha só.
Um aeroclube como Bauru não voa no ano 1.000 horas.
Olha só. Aqui
então é um mês, número muito,
né,
grande.
Muito.
E nós estamos sofrendo muito hoje, Bilão, porque a gasolina está custando R$11 o litro.
Meu Deus.
Brasil deixou de produzir gasolina de avião.
Eu vejo a gasolina normal, já está lá em cima, imagina.
Imagina essa que é importada.
Exatamente.
O Brasil parou de fabricar gasolina de avião, não sei porquê. O óleo lubrificante, o litro de óleo, custa R$100.
Meu
e
Deus.
Reflete no preço da hora de voo.
Com certeza. Né?
Reflete no preço da hora de voo, porque uma hora de voo hoje está por volta de 500, acho que é R$600.
Sim.
Você precisa de 40 horas para tirar o brevê. Hoje seu brevê custa miseravelmente R$27, R$28 mil.
Isso
é o primeiro. O segundo curso já vai para 170.
Sim.
E aí você tem que se especializar, você tem que fazer outros cursos e tal. Mas vale o investimento, Vilão.
Sim.
Todo mundo está empregado.
Isso é importante, né? Importante o investimento e também o sonho de não terminar enquanto estivermos aqui, né, Edmir?
Exatamente.
Eu acho
você
que...
hoje, você tira suas licenças, o momento é ruim, mas... eu acredito que a hora que acabar a pandemia vai ser um boom na aviação.
Eu tenho,
nosso país é continental.
Eu tenho essa também visão mesmo. Eu acho que isso está nos amarrando, vamos dizer assim, mas daqui a pouco isso tudo vai acontecer.
Você viu, ó, nos voos que eu vou a Miami,
sim,
a Orlando, eu paguei a última passagem R$1.600 e de volta. Você não vai a Recife com esse valor.
É verdade, né?
Só que dentro do avião tinha 20 pessoas. Por quê? Porque
está
proibido o espaço aéreo americano, eu só entro lá porque meus filhos são americanos,
sim,
então eu entro nos Estados Unidos. Mas você já imaginou o que está de represado de pessoas que querem viajar?
Com certeza.
Não vai ter avião para todo mundo?
É.
Não é, Bilão?
Na hora que abrir, né?
Na hora que abrir
as
vai
fronteiras
ter uma explosão muito grande.
É
e outro dado importante da pessoa querer investir na aviação hoje, que o governo federal vendeu, licitou, passou para a iniciativa privada os aeroportos.
Sim.
Com ágio de mais de 1000%.
É.
Por que a pessoa comprou o aeroporto? O empresário, aí, os investidores, porque vê como probabilidade de grande negócio.
Sim, com certeza.
Então esse é um outro dado que nos fortalece, dizer que a gente está no caminho, temos que passar essa fase e com certeza a hora que acontecer, tem que estar todo mundo preparado. E eu convido as pessoas, para os jovens aí de 17, 18 anos, que vão ao aeroclube, se ingresse por essa profissão, que nenhum piloto de TAP se deu mal. Todos se deram bem, todos se profissionalizaram num curto espaço. É custo? É, mas vale a pena o investimento, certo? E você está fazendo aquilo que gosta.
É,
você está voando, você está viajando para lugares diferentes. Uma vida totalmente... é uma vida maravilhosa. Eu, sinceramente, estaria voando até hoje se eu não tivesse meus negócios.
Sim, sim.
Muito embora a aviação internacional... a idade de 65 anos é o que limita, mas você pode voar nacional pelo tempo que tiver o seu exame médico.
Ah, tá, ok. Entendi.
Então é uma carreira bonita, eu convido todo mundo aí para o aeroclube. O aeroclube tem um preço menor, ele faz o ensino tradicional, convencional, ajuda muita gente. Tá? O aeroclube tem lá seu esquema de auxílio às pessoas que realmente... se dão bem na aviação, que terão futuro. O aeroclube investe,
caminha,
o aeroclube,
né,
cuida. E nós vamos com certeza passar essa fase ruim da pandemia.
Com certeza. Edmir, obrigado de ter falado com a gente. Ah, só lembrando, né, a praça ali em frente ao Cristo, né? Não, atrás do Cristo, vai continuar com o avião, me parece. Esses dias eu passei por lá, me parece que sim, viu? Não sei.
Eu trabalhei para isso.
Sim.
Sofri o desgaste de tirar aquelas lanchonetes, que me desculpem, eu não quero ofender os donos das lanchonetes. Mas aquilo era um pardieiro, aquilo era uma favela, aquilo era uma imundice. Eu volto a afirmar, terão que licitar as áreas para suas lanchonetes, para ficar nada luxuoso, Bilão. O projeto é simples, é humilde. Ele só é cuidadoso e bonito com o paisagismo.
Sim.
A calçada que todo mundo gosta de ficar. Eu sei que sofri um desgaste muito grande para isso, que será reconhecido na hora que a praça estiver pronta.
Sim.
Porque o dinheiro já está na conta. Uma verba que o Baleia Rossi conseguiu junto ao Ministério do Turismo.
Sim.
O dinheiro já está na conta da Prefeitura, é só tocar a obra.
É.
E o avião que foi conseguido na época do Mazinho ainda, que era para vir para o clube, mas por força de convênio com a Força Aérea, foi para a Prefeitura. A Prefeitura, que é dona daquele avião, e nada mais justo, certo? De que a praça se chame dos aviadores itapolitanos, e vai ter um avião. Você já imaginou o que gerará para a economia de Itápolis? Quando a pessoa estiver passando por ali, vê um avião, vê aquelas lanchonetes tudo arrumadinho, o predinho tudo simples, mas bem arrumadinho, com as mesinhas na calçada,
uhum.
O cara vai parar, vai levar a criança a ver o avião, já aproveita, compra um chiclete, toma uma Coca-Cola, um Guaraná, compra um lanche. É dinheiro que está entrando no município.
E às vezes, né, chama a atenção para conhecer a cidade.
Para conhecer a cidade, logo abaixo, o Cristo.
Isso, é.
Então, Pilão, olha como com um simples ato que demorou muito, eu queria eu ter terminado essa obra,
uhum.
Não pude, mas deixei todos os recursos, deixei tudo organizado para que isso acontecesse, sinto orgulho do que fiz, não me arrependo nem um pouco, porque eu conversei com todos os proprietários das lanchonetes, nós dialogamos durante 3 anos e meio, achando o projeto ideal. E na hora de eu começar a implantar, eles fugiram. Disseram que não iam sair. Eu entendo até que eles foram orientados politicamente para me desgastar e tal, mas, enfim, eu não ligo. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. E
sim,
serei, com certeza. A população vai ver o bonito que vai ficar aquilo lá. Com uma iluminação de LED,
com
uma foto do avião. Afinal, Itápolis é a capital nacional da aviação civil.
Sim, precisamos.
Então,
exatamente.
Não adianta querer mudar.
Promover.
Nós somos a capital nacional da aviação civil.
Isso mesmo, né? Então é isso, né, Edmir? E nada melhor, né, do que a gente estar falando do aeroclube, né, falando da cidade, que com certeza vai chegar aí a essa denominação. E também, né, as pessoas que incentivem, né, essa nossa capital nacional da aviação civil. Porque, olha, nós somos mesmos, hoje temos todas as condições e, pelo que eu estou vendo, né, nesses 80 anos de aeroclube, se Deus quiser, com pelo menos mais 80 nós teremos.
No mínimo, e eu quero estar presente no centenário.
É.
Aeroclube em 2041, afinal, são mais o que, 24 anos, vai passar rápido, né, Bilão?
Passa,
nós estaremos lá.
Passa,
se Deus mesmo quiser, quero dar uma entrevista para você.
Estamos torcendo para isso.
Completarmos,
né,
100 anos.
E nós aqui também no ar, né, com a emissora. Isso mesmo.
Vamos estar,
se
com
Deus
certeza.
Quiser.
E, Bilão, finalizando, o que é mais importante, o porquê de todo o sucesso do Aeroclube, por que sobrevivemos esses 80 anos? Porque o espírito da aviação vive lá.
Sim, é,
né,
verdade.
Então, não vai acabar nunca. Eu tenho certeza, outros virão, vão cuidar. E o itapolitano pode bater no peito e falar com orgulho. Nós temos um dos melhores aeroclubes do Brasil.
Com certeza. Isso eu nem discuto e nem digo às pessoas que é simples. É só ir e ver, né? Não precisa
exatamente
nem participar.
Nós estamos trabalhando com os portões fechados em função da pandemia.
É verdade. Até agora está tudo
certo,
né?
Porém, a pessoa, é lógico, liga para o aeroclube, ela será sempre bem-vinda, não em grupos grandes.
Uhum.
Nós tínhamos lá no aeroclube, era comum as crianças irem visitar, hoje está proibido. Nós estamos seguindo à risca as normas do Ministério da Saúde, então a aglomeração ela é muito pequena,
sim,
por isso nós trancamos os portões,
uhum.
As pessoas vão para lá, mas só marcar a hora, O aeroclube terá o prazer de mostrar, ver o seu acervo, mostrar os seus aviões. Aos sábados nós temos uma movimentação muito grande de planadores.
Sim.
Certo? E muito treinamento. Temos à noite também.
Então, o pessoal fazendo acrobacia também, eu tenho visto.
Acrobacia, né? Todo dia. Todo hoje, dia Itápolis, eu acho que é a única escola que tem, que no caso a acrobacia é do aeroclube, e a EJ também tem o seu curso, mas com outro avião, mas o avião de alta performance pertence ao aeroclube.
Sim.
Você vê que voa o dia inteiro, todo mundo fica com barulho o dia todo da acrobacia.
É gostoso.
No estado de São Paulo, nós somos o único centro de formação de piloto de acrobacia.
Isso mesmo.
Então, e as pessoas que gostam vêm para cá. Nós tínhamos aqui em maio Itápolis Air Show, nós cancelamos em função da pandemia.
Não pode,
mas o ano que vem nós estaremos firmes, vamos voltar com tudo. Vamos fazer um air show com muita força para dar um espetáculo maravilhoso para Itápolis e região, porque o avião ele é excitante, ele chama a atenção das pessoas.
É,
e
verdade.
É bonito.
E
é
a gente, bonito de ver. Particularmente quem é itapolitano, né, de nascença, gosta realmente da aviação, não é? Vamos dizer assim, nascemos e aprendemos a conviver com ela, né?
Exato.
Eu falo muito tranquilamente porque, né, na minha casa eu vejo fica mais ou menos na cabeceira onde eles fazem o contorno para descer, para subir com o avião, né, como eles falam, decolar e planar, enfim, eu gosto muito e fico lá olhando. Olha, realmente essa é a minha terra, né? Eu sempre digo assim, essa
Exato.
É a minha terra.
Nós
obrigado, viu?
Temos e nós temos orgulho de ser itapolitanos. E é comum, agora eu vejo as pessoas, pô, Edmir, eu não tenho visto tantos aviões no ar, a pandemia te reduziu um pouquinho, mas já logo está voltando. Mas não há um dia que você não vê um avião no ar aqui, tá?
É verdade, isso
Todo
é verdade.
Todo dia, dois, três aviões voando, quatro, isso. Nossas operações reduziram, mas nós continuamos voando.
Exatamente.
Porque não há aglomeração, é duas pessoas dentro de um avião.
É verdade.
Então não
e
há aglomeração, os funcionários todos trabalhando de maneira correta, reduzimos também bastante, mas estamos operacionais.
Exatamente.
Então, Itap já virou, a pessoa já sente falta quando não vê avião.
É verdade,
ar, né?
Eu estou dizendo porque é exatamente isso, né?
Chama realmente a atenção.
Chama atenção. E esperamos que realmente a gente, agora, né, depois aí dessa, vamos passar todo esse problema que estamos, né, de saúde mundial, a gente volte aí com a festa, né, o air show, enfim.
Vamos voltar.
Vamos, se Deus quiser, para a gente voltar à alegria dos céus de Itápolis. É assim.
Perfeito.
Viu? É isso. Obrigado, viu,
Edmir? Conosco. Agradeço a você pela oportunidade de a gente passar alguma coisa do Euroclube.
Sim.
E eu tenho que dizer que eu conto com o povo itapolitano para ajudar a gente a diminuir os casos de Covid.
Covid.
Fiquem em casa, se resguardam, tenham paciência.
Sim.
Não adianta procurar culpados, os culpados somos nós mesmos, porque nós é que estamos propagando o vírus. Então, fique em casa, tome suas precauções, seus cuidados, aí passa mais rápido, aí nós vamos voltar novamente com os nossos churrascos, com as nossas reuniões e tudo mais.
Isso mesmo.
Um grande abraço a você, a sua equipe, fico feliz que você me convidou para a entrevista. Estamos aí há 3 meses, praticamente, 5 meses fora da mídia, né?
Ah, não, mas para nós nunca, você nunca vai estar fora
então,
da mídia. Porque eu sempre digo que eu sei separar as coisas.
Perfeito.
Edmir é um cidadão itapolitano que a gente reconhece, né? E, feliz ou infelizmente, atravessou a política do nosso município, mas a gente sabe reconhecer, né? E a amizade, isso não tem preço.
Não tem preço.
Não tem valor, né? Assim, material.
Exato. O que é importante, Bilão, que não adianta nós fazermos críticas. A pessoa, e eu disse já na próxima, a eleição passada, eu fiquei muito neutro, não me interessava participar de nada. Eu disse, só o fato da pessoa colocar o seu nome para disputar um pleito, querer fazer algo, já merece o nosso respeito.
É verdade.
Então,
é verdade.
Eu não estou para criticar a administração de ninguém, porque eu sei quão é difícil,
certo?
Eu posso só desejar sucesso, eu só posso desejar torcer para que dê certo, afinal, é a minha cidade.
É verdade.
Então, nós não vamos tentar destruir as pessoas que vão comandar a cidade, porque só o fato das pessoas abrirem mão do seu trabalho, que é dignificante, para vir fazer, trabalhar, e vou dizer para você, porque o prefeito ganha muito, não, é uma miséria de salário, comparado com algumas coisas, não. Mas é pouco por toda a responsabilidade que o prefeito tem.
É muito,
eu não tenho,
né,
interesse em agradar esse ou aquele, eu só sinto que a cidade tem que entender que nós temos que pensar positivo com relação à cidade.
Uhum.
E eu tive, você sabe, uma Câmara totalmente hostil, converso com as pessoas e realmente foi muito diferenciado esses nossos 4 anos, mas eu desejo sorte. É o meu município, a minha casa está aqui, o meu negócio está aqui e eu tenho que em mim ajudar a nossa população, ajudar as pessoas, a gente a fazer tudo certinho, que a cidade seja cada vez melhor.
Obrigado, viu, Ademir? Um abraço.
Grande abraço a todos
e
vocês.
Sucesso sempre.
Muito obrigado.
Nessa
bom dia.
Sua carreira. Bom dia.
Bom dia.